Irmãos, esse é o primeiro salmo com um título. Salmo 1 e 2, se você olhar na tua Bíblia, não tem um título. Este é o primeiro dos salmos com um título. E o título nos salmos é diferente de outras partes da Bíblia, por exemplo, nos evangelhos. Títulozinho antes de cada perícope, antes de cada parágrafo da Bíblia. Os títulos nos salmos são parte inspirada do texto. E esse salmo, salmo 3, é um dos 14 salmos ligados a uma situação real na vida de Davi. Nesse caso aqui, a situação real é a fuga de Davi diante do ataque de Absalão. Essas informações são extremamente importantes para nós entendermos o salmo. Mas elas nos servirão muito pouco se não soubermos quem era Absalão e que ataque foi esse. Absalão era alguém que teve a sua irmã estuprada pelo filho do rei. Esse era Absalão. Absalão era alguém que viu o rei não punir o seu filho estuprador. Absalão, então, passou a plantar discórdia no povo contra o rei. Quando o povo vinha com alguma necessidade, alguma causa, procurando uma audiência com o rei, Absalão se colocou na porta da cidade, ouvia as causas e então dizia ao povo: puxa, que situação difícil, não é mesmo? Que triste, tudo pelo que você tem passado. É uma pena que o rei não esteja disposto a recebê-lo e ouvi-lo. E com isso ele foi criando discórdia e insatisfação no meio do povo de Israel. Então Absalão consegue trazer para o seu lado o conselheiro mais próximo do rei. E talvez a informação que nós tenhamos, e que seja muito importante, é que Absalão invadiu Jerusalém, disposto a matar o rei e tomar o poder. Mas a informação mais importante de todas é que Absalão era o terceiro filho do rei. Absalão, filho do rei Davi. O rei que não puniu o seu outro filho, que estuprou a sua outra filha. O rei que viu o seu próprio filho plantar discórdias no reino contra ele. O rei que viu o seu conselheiro mais próximo se tornar leal ao seu filho rebelde. Esse é o contexto do Salmo de número 3. Mas tem uma outra informação que recebemos antes de tudo isso acontecer e que é muito importante no entendimento desse Salmo. É a informação que está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 11, onde Deus diz a Davi: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Por que Deus fala isso a Davi? Qual é o contexto no qual Deus fala isso a Davi? Deus fala isso a Davi no contexto em que o profeta Natã foi exortar Davi, que vivia escondendo o seu pecado. Qual pecado? Davi havia cometido adultério com Batseba. Alguns estudiosos vão dizer que não foi apenas um adultério, porque um chamado do rei para vir ao palácio não era bem um chamado. Não era algo a que se poderia desobedecer. Davi adultera ou estupra Batseba. Quando descobre que ela está grávida, ao invés de se arrepender e se prostrar diante do Senhor, ele está mais preocupado com as consequências do seu pecado do que com o pecado e a ofensa a Deus. E então ele maquina um plano para esconder o seu pecado. Chama o marido dela. Traz o marido dela da guerra. O marido dela estava na guerra, servindo a Deus e ao rei. Traz o marido dela para que ele se deite com a sua esposa. E então, pensem que o filho que ela está esperando é dele. Chama Urias, traz Urias da guerra. Urias, leal ao rei, se deita ao relento e diz: os meus compatriotas estão na guerra. Como é que eu vou passar a noite com a minha esposa enquanto os meus compatriotas estão lá lutando? Eu me nego. E ele se deita ao relento. Diante disso, o rei então fica com o coração contrito diante da lealdade de Urias. Não, não fica. O rei pega Urias e fala para o general: coloca Urias lá na frente de batalha. Basicamente, Davi mata Urias. Urias morre, Davi traz Batseba para morar junto com ele no palácio, a viúva Batseba, e esconde o seu pecado. De todos, mas não do Senhor. O Senhor levanta o profeta Natã. O profeta Natã vai até Davi e conta uma história para Davi. Lembra da historinha linda que ele contou para Davi? Um homem foi receber um viajante em casa, e aí ele tinha muitas ovelhas, mas aí ele recebeu esse viajante, ele foi no vizinho dele que tinha uma ovelhinha, pegou a ovelhinha do vizinho, matou a ovelhinha do vizinho e fez um churrasco para o viajante. O que a gente faz com um homem desses? Davi fica enfurecido com aquilo. Natã vira para Davi e fala assim: tu és o homem. Você fez isso com a mulher de Batseba. E aí é nesse contexto que Deus vira para Davi e diz: da sua própria família, trarei desgraça sobre você. Os acontecimentos de 2 Samuel, capítulos 13 a 19, o estupro de Tamar, a revolta de Absalão, a fuga de Davi, tudo isso são consequências do pecado e da obstinação de Davi. Tendo entendido todo esse contexto, vamos para o texto do Salmo 3. Esse salmo, queridos, poderia ser dividido em três partes iguais de dois versículos. São 8 versículos no total, e cada parte são 4 partes divididas em 2. O salmo começa e termina com um clamor por salvação, e as duas partes centrais do salmo são compostas por exclamações de louvor à segurança e confiança em Deus. Vamos ver o primeiro clamor de Davi por salvação. Ele diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Absalão, o filho rebelde de Davi, marcha com um exército contra Davi. De fato, as notícias que chegaram a Davi naquela manhã, estão lá em 2 Samuel 15, 13, é de que um mensageiro disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. O povo agora estava com Absalão. Absalão foi minando Davi ao longo do tempo. A cada pessoa que vinha de uma região diferente com a sua demanda para o rei, e Absalão falava: ah, infelizmente o rei não vai poder atender você. Ele foi minando a autoridade do rei. E agora os israelitas estão com Absalão. Davi havia se tornado minoria dentro do seu próprio povo. A maioria estava contra Davi. Lembra esse povo que alguns anos atrás cantava: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Agora eles estão contra Davi e a favor do filho traidor e difamador de Davi. Davi é minoria, veja. O versículo 2 do Salmo 3 diz: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Muitos diziam a Davi, o seu Deus nunca o salvará. Veja, queridos, mais uma vez, como vimos na semana passada, o ataque desferido contra Davi não era de fato contra Davi, mas era de fato contra o Deus de Davi. O teu Deus nunca o salvará, muitos diziam. Numa tentativa de trazer desespero, de trazer medos, eles atacam o Deus de Davi, tentando fazer com que Davi perca a fé no seu Deus. Qual é a resposta de Davi nessa situação tão difícil? Seu próprio filho marchando contra ele. O povo a quem ele servia como pastor, como profeta e como rei, agora o abandonou. Estão com o traidor. Como é que Davi responde a essa situação? Versos 3 e 4. Mas tu, Senhor. Veja, queridos, Davi se volta para Deus. Davi não vai ao povo. Davi não maquina para resolver o problema. Davi volta-se para Deus. Ele busca a Deus. Ele reconhece quem é a sua segurança. De onde vem o seu valor. E quem é aquele que o sustenta. Escudo, glória e sustentador. Ele reconhece quem é Deus. Acompanhe comigo o que acontece quando Davi foge de Jerusalém, no ataque de Absalão. Veja, 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. Veja o que acontece, olha só. Chegando o rei Davi a Baurim, Davi está fugindo de Jerusalém. Um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava Simei, dizia: saia daqui, assassino. Isso é o Simei falando para Davi: bandido, o Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Imagina a cena, o rei Davi, fugindo de Jerusalém, com exércitos ao seu redor, com a força nacional ao seu redor, e um homem atirando pedra nele, e dizendo: vai embora daqui, seu assassino, vai embora daqui, o sangue da família de Saul está nas suas mãos, Deus entregou nas mãos do seu filho Absalão o reino, vai embora daqui. E aí um conselheiro de Davi traz uma proposta para ele, versículo 9. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Davi, o cara está te amaldiçoando. Deixa eu ir lá e resolver o problema. Ó, eu arranco a cabeça dele. Qual é a resposta de Davi? Mas o rei disse: o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que me amaldiçoasse. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Irmãos, vocês percebem o que está acontecendo aqui? Vocês percebem a reação de Davi como uma reação de quem se entende como pecador? De alguém que sabe que não merece nada de bom. Como alguém que sabe que não está em posição de exigir nada de Deus. Essa é a reação de quem, de fato, conhece o seu Deus. E vê esse Deus como escudo, glória e sustentador. Irmãos, Davi não precisa defender a sua honra. Davi não precisa matar o homem que o amaldiçoa. Davi pode continuar confiando a sua vida, a sua honra, o seu sustento nas mãos do seu Deus. Porque como ele disse, no verso 3, o Deus de Davi é o escudo que protege ele, é a glória dele e é quem faz Davi andar de cabeça erguida. É o Senhor, não é o próprio Davi. Não está nele, a honra dele não está nele, a glória dele não está nele, o sustento dele não está nele, está no Senhor, em quem ele confia, em quem ele descansa. E sabendo disso, o que Davi faz? Veja o versículo 4 do Salmo 3. Ao Senhor clamo em alta voz. Irmãos, Davi ora. Davi clama a Deus, Davi suplica a Deus, Davi vai até aquele que de fato está no controle da situação, e ele vai sem justificativas, sem méritos a apresentar, ele vai apenas suplicando, clamando a Deus. E o que acontece? Ah, desculpa, antes da gente ver o que acontece, olha só que interessante. Que clamor foi esse que Davi fez? O que foi que Davi pediu a Deus? O livro de Samuel nos diz o que ele pediu. Quando informaram Davi que Aitófel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, segundo Samuel 15, 31, Davi orou. Olha aí o clamor de Davi. E o que ele orou? Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitófel. Quem era Aitófel? O conselheiro mais próximo de Davi. Davi ora ao Senhor, Deus, por favor, transforma em loucura os conselhos de Aitófel. O texto nos diz que nessa época, as pessoas, o povo de Israel, considerava as palavras de Aitófel como sendo as palavras do próprio Deus. Davi busca a Deus, Davi clama ao Senhor, suplica a Deus. E o que acontece? Do seu santo monte, ele me responde. Lembra da semana passada? Do Salmo 2? Lembra como o salmista diz no Salmo 2, versículo 6? Estabeleci o meu rei no meu monte santo. Lá, Senhor, irmãos, lá do santo monte, onde Deus disse ter estabelecido o seu rei, do trono daquele que governa o universo, de onde ninguém pode tirá-lo, de onde ninguém o ameaça, Deus responde. E ele responde fazendo com que Absalão não ouça o plano de Aitófel. Plano esse que teria matado Davi naquela noite. Esse era o plano de Aitófel. Aitófel propõe a Davi, olha, vamos pegar 200 homens e vamos hoje achar Davi, enquanto ele está cansado, e vamos matá-lo essa noite, reunir o exército e trazer de volta para que o exército continue fiel e leal a você. Mas Deus age. Davi clama ao Senhor. E Deus age. Naquela noite, Davi teria morrido. Está tudo lá em 2 Samuel 17. Depois você pode ler. Mas Davi clama ao Senhor Deus, de forma sábia. Além de clamar ao Senhor, Davi deixa seu arqueiro Husai em Jerusalém. O arqueiro estava indo com ele. Depois você pode ler a história toda lá. É uma história bem interessante. O arqueiro queria ir embora com Davi. Davi fala, não, fica. Fica no palácio. Informa os sacerdotes do que está acontecendo e ajuda a embaralhar os conselhos de Aitófel. E Husai fica. E é usado por Deus para que Absalão não coloque em prática o plano de Aitófel, que mataria Davi naquela noite. Irmãos, do seu trono inabalável no Monte Santo, Deus responde Davi. Deus se revela o escudo de Davi mais uma vez, e causa com que naquela noite em que Davi seria morto, olha o que Davi diz que aconteceu no versículo 5. Ele deitou Ele dormiu e ele tornou a acordar. Coisa que não teria acontecido em nenhuma noite, mas especialmente naquela noite, se não fosse o Senhor que me sustém. Por que que Davi acordou naquela noite? Davi acordou naquela noite porque Deus estava sustentando o seu servo. Por que é que Davi acordou todas as outras noites? Porque Deus estava sustentando o seu servo. Por que que eu e você deitamos, dormimos e acordamos todos os dias? Porque Deus é quem nos sustenta. Esse é o motivo, essa é a razão porque eu e você acordamos a cada novo dia. E é por isso que Davi não ficava assustado com os milhares que o cercavam, porque ele tinha profunda convicção de que Deus era o escudo dele, que o protegia. Ele tinha profunda convicção de que Deus era a glória dele, de que era Deus quem o sustentava e em quem ele poderia, de fato, confiar. Como é que Davi consegue isso? João Calvino nos traz uma resposta. João Calvino diz o seguinte: Davi chegou a ter essa confiante segurança em decorrência da proteção divina, e não como algo oriundo da estupidez mental. Não é porque ele era bobo que ele confiava e descansava no Senhor, porque ele era bobão e não percebia os perigos. Não. Mesmo os perversos conseguem um sono profundo por meio de uma mente intoxicada. Com Davi era diferente, pois ele encontrou descanso, não em alguma outra base, senão porque ele era sustentado pelo poder de Deus e protegido por seu auxílio. Charles Spurgeon, quando ele fala sobre isso, ele diz assim, ó: há um sono como fruto da presunção, que Deus nos livre deste, e há um sono fruto da santa confiança, Deus nos ajude a assim fechar os nossos olhos. Ou seja, Spurgeon está dizendo que tem pessoas que deitam e dormem porque confiam em si mesmas, porque estão tranquilas, porque garantiram a sua vida e confiam em si mesmas. Que Deus nos livre desse sono. Existem pessoas que deitam e dormem porque possuem uma santa confiança. Era o que acontecia com Davi. É o que Deus chama cada um de nós a vivermos. Davi termina o salmo, e ele termina o salmo dizendo: levanta-te, Senhor, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Então, o que é importante a gente saber aqui, né? Primeira coisa é que quem se levantava contra Davi, não se levantava contra Davi, mas se levantava contra o Deus de Davi, que havia prometido a Davi estabelecer o reino e a dinastia dele para sempre. Quando Absalão se levanta contra Davi, Absalão está se levantando contra o próprio Deus. E Davi está orando a Deus, pedindo que Deus extermine os inimigos de Deus. Davi está fazendo isso porque ele aprendeu a fazer isso na palavra de Deus. Veja comigo, Números, capítulo 10, versículo 35. Números 10, 35. Eu não sei se está aqui, deixa eu ver. Tá. Números 10, 35. Olha o que Moisés fazia sempre que a arca partia. Moisés orava: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Davi estava orando como Moisés orava. Davi aprendeu com a palavra de Deus a orar como Moisés orava. Davi estava orando a Bíblia. Queridos, muitas vezes eu e você ficamos desesperados, cheios de medo em nossas circunstâncias que muitas vezes são menores e mais tranquilas do que a de Davi, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E por não conhecermos a palavra de Deus, nós não temos os recursos necessários para alimentarmos a nossa fé em meio às adversidades. Irmãos, com isso a nossa fé se torna fraca. E em meio às dores e às adversidades desse mundo, nós não temos substância para a nossa fé. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Sabe a palavra de Deus que ela mesma diz, Davi diz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No meio da escuridão do sofrimento, o que alimenta e mantém a nossa fé é a palavra de Deus. O quanto que eu e você conhecemos da palavra de Deus? O quanto que eu e você temos guardado a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Deus? Nos momentos de aflição e dor, irmãos, é a palavra de Deus que nos sustenta. Davi termina o salmo dizendo: do Senhor vem o livramento. Do Senhor vem o livramento. É interessante, queridos, porque essa palavrinha que foi traduzida aí como livramento, essa palavrinha, ela é a mesma palavrinha que está lá no versículo 2 e que no versículo 2 foi traduzida como o quê? Olha para o versículo 2. Como que ela foi traduzida? Salvação. Lembra no versículo 2, muitos diziam para Davi: Deus nunca o salvará. Presta atenção nisso que é importante, irmãos. Lembra que eles falavam isso para Davi? Davi termina dizendo: do Senhor vem a salvação. Vocês podem falar que Deus nunca vai me salvar, mas eu não vou colocar minha confiança em mais absolutamente nada além do Senhor, porque é do Senhor que vem a salvação. Sabe que palavrinha é essa, salvação, na língua hebraica? A palavrinha é Yeshua. É o nome de Jesus. A mesma raiz da qual vem o nome Jesus. É do Senhor que vem a salvação. Irmãos, os muitos que diziam para Davi: Deus nunca o salvará, eles estavam errados. A salvação veio para Davi naquela noite. Alguns poucos dias depois, Davi estava de volta no trono. Os muitos estavam errados, porque de fato, do Senhor veio a salvação. Na verdade, do Senhor veio o Salvador. O Rei perfeito, contra quem se levantam os povos. Ele veio. E porque Ele veio, a bênção de Deus está sobre o povo de Deus. Porque Jesus, o Rei perfeito, veio e se deixou ser dominado por seus inimigos. O povo de Deus pode estar certo de que nenhuma adversidade desse mundo mau, vai ser capaz de nos destruir, de fazer com que Deus nos abandone, ou de fazer com que Deus não consiga nos salvar. Mas, irmãos, todas as adversidades, mesmo as intentadas por ímpios, estão debaixo da soberania sábia e amorosa de Deus, que assim como fez com Davi, está nos sustentando, como sustentou Davi. Deus também é o nosso escudo, como era de Davi, a nossa glória e o nosso sustentador. Algumas aplicações desse texto para nós. Primeiro, sofredores pecam e pecadores sofrem. Irmãos, Davi estava sofrendo dores inimagináveis. Você consegue pensar a dor de o seu próprio filho se levantar contra você, querer te matar? Você consegue imaginar essa dor? Eu acho que nenhum de nós consegue imaginar essa dor. De um filho querendo matar o seu próprio pai. Dores estas, que o texto não esconde, eram consequência do pecado de Davi. Eram consequência da imoralidade de Davi. Das tentativas de Davi de esconder o seu próprio pecado. Eram consequências da proteção pecaminosa de Davi ao seu filho estuprador. Mas isso, em nenhum momento, fez com que ele se afastasse de Deus em meio ao sofrimento. Com que ele se vitimizasse diante de Deus. Ou com que ele deixasse de buscar Deus. E em Deus, alívio e socorro para o seu sofrimento. Irmãos, os nossos sofrimentos também são resultado direto ou indireto do nosso pecado. Não houvesse pecado, não haveria sofrimento. É o pecado que gera a morte. Com isso eu não estou dizendo que todo sofrimento você deve analisar porque tem algum pecado escondido. Não é isso que eu estou dizendo. Mas direto ou indiretamente, todo pecado, todo sofrimento é fruto do pecado. E muitas vezes é fruto do pecado direto mesmo, nosso. Nós pecamos, erramos, e isso gera dores, isso gera sofrimento no nosso viver. Mas, irmãos, isso não significa que Deus esteja contra nós. Ou que nós não podemos, ou mesmo não devemos, correr para Deus em meio aos nossos sofrimentos, em busca de alívio e socorro, como Davi fez, clamando ao Senhor. Irmãos, o sofrimento é uma das mais poderosas ferramentas de Deus na nossa santificação. Pare por um instante. Busque os momentos de maior crescimento espiritual da sua história. E você perceberá como eles não aconteceram nos resorts da vida. Eles aconteceram nas fornalhas, nas covas e nos vales. É ali que Deus forja o caráter de Cristo no seu povo. Outra aplicação. Diante do sofrimento e da oposição, eu e você, irmãos, nós temos o mesmo escudo protetor que Davi tinha. Nós servimos ao mesmo Deus que Davi. Nós não precisamos tentar tomar as rédeas de nossas vidas em nossas mãos. Nós podemos lançar sobre Ele, sobre as poderosas mãos de Deus, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias e dores. Porque assim como Ele cuidou de Davi, Ele cuida de nós. Terceira aplicação. Descanso e confiança não devem ser desculpas para omissão e paralisia. Irmãos, Davi orou: Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitófel. Mas Davi também agiu. Ele falou para o seu arqueiro Usai ficar em Jerusalém, abre aspas, assim você me ajudará, frustrando os conselhos de Aitófel, 2 Samuel 15:34. Descanso na soberania divina, enquanto assumimos nossas responsabilidades humanas. Descansar na soberania divina, confiar no poder de Deus, não pode ser desculpa para omissão e paralisia. Nós descansamos e confiamos, reconhecendo que o resultado não depende de nós. Mas nós agimos, assumindo a nossa responsabilidade naquilo que Deus nos chamou a fazer. Quarta e última. O Salvador vem do Senhor. Irmãos, o Salvador veio. E esse Salvador que veio, ele veio como servo sofredor. Assim, cada vez que eu e você sofremos, nós olhamos para a cruz. E nós encontramos ali na cruz algumas certezas, em meio às inúmeras incertezas desse mundo mau no qual nós vivemos. A certeza de que nosso sofrimento não é punição nem ira divina. porque Deus já derramou toda a punição e toda a ira que Ele tinha para derramar em mim e em você, Ele derramou em Jesus na cruz. Certeza de que nosso sofrimento não é abandono de Deus, visto que na cruz o Pai já abandonou o Filho, para que Ele nunca precisasse nos abandonar. Certeza de que nosso sofrimento não é fruto da incapacidade de Deus em nos resgatar, visto que Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Nosso sofrimento está sob o controle sábio e amoroso do Deus que não poupou o seu próprio Filho em favor de nós. Irmãos, em meio ao sofrimento, clamemos ao Senhor. Ele certamente nos responderá do seu Monte Santo, onde Ele reina soberano sobre todas as coisas. Nós podemos confiar nele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu bendito, poderoso e amoroso nome. Porque o Senhor nunca é pego de surpresa. Porque os teus inimigos, em toda a sua ira e furor contra o Senhor, estão sendo usados pelo Senhor para cumprir os teus planos santos e benditos, enquanto eles acham que vão frustrar o Senhor, atacando o teu povo. Senhor, obrigado por podermos crer em um Deus soberano sobre todas as coisas. Um Deus poderoso. Um Deus que é protetor, que é escudo. Um Deus que nos sustém. Obrigado porque nós não precisamos passar noites em claro, preocupados com o nosso amanhã. Mas podemos deitar, dormir, descansar, sabendo que acordaremos no dia seguinte, tantas quantas vezes o Senhor quiser que nós acordemos. Nos ajuda a descansar no Senhor, Deus. E ao mesmo tempo, Deus, nos ajuda a não sermos omissos, passivos, preguiçosos naquilo que o Senhor nos chama a fazer. Mas que façamos, que cumpramos as nossas responsabilidades, não confiando na força dos nossos braços, mas confiando no teu poder. Nos ajuda, Deus. Oramos assim, especialmente pelos irmãos que estão sofrendo, pedindo que o Senhor os ajude a levar os olhos ao teu Monte Santo e lembrar que o Senhor nos responde a partir de lá, do teu trono, onde o Senhor governa cada centímetro do nosso viver, para o nosso bem e para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.